함께 깨지 나누아 já vai começar. Panquecast tá no ar, já vai começar. Ouça a vinheta e prepare o seu celular. Panque, 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 panquecast. Panque, 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 panquecast.
Olá galera do Panquecast, aqui quem fala é o Mamilos, olha só, diferente hoje, sob nova direção, podcast. Vamos falar sobre os filmes do Oscar, diretores, talvez, se der tempo. Estamos aqui na mesa com o Aquaman.
And the Oscar goes to...
Bambu.
Não tem filme melhor que Mad Max.
Priscila.
Se o Léo ganhar, acabou minha mesa, hein.
E o PCB.
I check taste with jobs.
E como já disse, eu sou Mamilos e vamos comentar os filmes do Oscar. Bom, vamos começar então, né, por ordem de lançamento de filme, né, vocês concordam? Mad Max aí saiu em maio, todo mundo aqui da mesa assistiu. Vocês acham que o Mad Max deveria estar realmente concorrendo a melhor filme do Oscar?
Cara...
Sim, deveria.
Eu não acho, não.
Cala a boca.
Que isso?
Cara, eu não gostei tanto, assim.
Então, pra mim ele é um filme tão pipoca que eu até me surpreendi de ele estar lá. Que eu achei ele, tipo, nível Vingadores. Tipo, Vingadores 2 de diversão, assim. E normalmente não é esse tipo de filme que tá no Oscar, né?
Gente, Perdido em Marte é pipocaço e tá no Oscar também.
Brooklyn também, hein? Brooklyn também é um...
Sim.
Então, se for pensar, né, nessa questão, até que merecia. Principalmente porque... Tem uma atriz que foi maravilhosa no papel, que é a Charlize Theron, né, que fez Furiosa, tipo, sim. Achei sensacional. E
ah, ela
muito não... injusta ela não ser indicada também, é.
Verdade.
Ela não tá indicada como melhor atriz?
Não.
O que é uma pena, né?
Que pena, porque ela tá sensacional no filme, né?
Nossa, cara, ela atua com os olhos, cara, puta que pariu, é muito bom.
Esse filme também é bom lembrar que tem toda aquela parada de efeitos práticos, né? Os caras usaram realmente carros capotando, gente se fudendo, pulando em cima de carro um do outro. Você acha que isso... Eu acho que isso meio que deu o motivo deles estarem lá, né?
Ah, não. Talvez ele leve mais até em categoria técnica, né? Vou olhar por essa ótica. Então, eu vou ser sincero, eu fiquei muito surpreso dele ter sido... Ele ter sido indicado, não é o tipo de filme que a academia costuma
premiar, né?
É premiar, na verdade. É
considerar concorrente, né?
Indicam, né?
Mas considerar um concorrente.
A palavra mesmo seria premiar, né?
Uhum.
Mas eu acho que ele merece ser indicado, mas eu acho que ele não ganha. A academia nunca vai dar para um filme que nem o Mad Max um prêmio de melhor filme, não.
Uma coisa bacana que vocês falaram. Que, assim, Perdido em Marte, por exemplo, é um filme assim, muito pipocão também, que nem Mad Max. Talvez não seja tão divertido, já sendo polêmico. Mas, assim, a gente sabe que Perdido em Marte tem assim, um grande diretor assim por trás, né? Ridley Scott. E, assim, tem filme que, dependendo do diretor, já vai assim, pro Oscar. Mas, assim, o Mad Max, o George Miller, fazia tempo que ele não fazia um sucesso, né? Que tinha de mais famoso dele nos últimos tempos era Happy Feet. Dois?
Nossa.
Só que o primeiro Happy Feet, se a gente for lembrar, levou vários prêmios também.
Não, sim, primeiro. Sim.
Eu assisti o Happy Feet 2 e eu assisti numa depressão, velho, que o filme inteiro é muito depressivo. Mas não vamos comentar Happy Feet 2 aqui, não, né? Vocês querem dar uma notinha pro Mad Max, não? Até 5?
Até 5?
Ou 0 a 10, tanto faz. Vocês querem dar uma notinha?
Aí 4 panquecas?
É, eu também acho que vale 4 panquecas, cara.
Eu daria um 4,5.
Cara, é um filme de ação muito, muito bom, frenético. Eu acho que, como a gente não via há tempos, sabe? Tipo, sabe, não é tipo um Transformer que é 1 bilhão de explosões acontecendo ao mesmo tempo, do jeito mais ridículo possível. É um filme que, dentro do seu próprio universo, ele faz sentido, ele funciona daquele jeito, e ele ainda é totalmente... porra louca, cheio de explosão e loucura.
Uma violência visceral, né?
Sim, visceral, mas não só a violência, sabe? É tudo, o visual, os carros, as pessoas, é tudo num extremo, sabe? Eu dou 4 panquecas também.
Eu também gostei bastante do Mad Max, apesar de não ser o meu favorito nessa lista. Eu também daria 4,5 pra ele, né?
Sim.
Vamos para o próximo.
E o Oscar vai to...
Que é o quarto de Jack, que eu, vou ser sincero, eu não assisti. Mas quando eu vi o trailer, assim, e a chamadinha desse filme, eu pensei, um Boyhood desse ano. Uma história de infância e tal. Eu não sei do que se trata, quem assistiu pode falar, Lu?
Não. Boyhood dele? Não.
Tem nada a ver com Boyhood.
Longe de Boyhood.
Eu não assisti Boyhood, então eu não posso comparar.
Não tem nada a ver.
Mas o filme é muito bom.
É muito bom. O filme é sobre uma garota. Eu vou contar mais ou menos de acordo com o filme, mas não na ordem que o filme ele apresenta. O filme é sobre uma garota de 17 anos que ela vai ajudar um cara que falou que o cachorro dele estava doente ou tinha se acidentado e tal. E o cara, ele sequestra ela e leva ela para um quarto, que daí dá o nome do filme, né? Um quarto que ele construiu no quintal dele, tipo um quarto 5x5. E ela fica presa ali durante 7 anos. E nesse meio tempo, o cara, se chama acho que de Velho Nick, né? Ele estupra ela e acaba gerando um filho com ela, de um menino de 5 anos, que é quando você começa a ver o filme, que é o Jack. E você começa o filme vendo justamente como que é a vida deles ali, né? Naquele cubículo, né, cara?
E com a narração do Jack, né, cara?
Isso, e com a narração do pequeno Jack. E é uma vida de merda, assim, sabe? É um filme muito opressor. E o que mais me surpreendeu no filme é que ele não é só sobre o cárcere, né? Parece que o filme ele é até bem, ele muito bem dividido, né? Que é uma hora de filme cárcere e a outra uma hora que é...
Ele sai, né?
É, que é a consequência daquilo, né?
Sim. Fica bem claro que, assim, o cárcere acabou, mas o trauma permanece.
Sim, nossa.
Principalmente dela, né?
Sim.
O garoto, ele conseguiu, assim, se acostumar e ver o mundo que tanto ela falava pra ele, de uma maneira, e conseguiu amar a avó e tudo mais. Já ela, assim, caiu num limbo, que ela viu que ela tinha perdido 7 anos, assim, né, perdido.
Sim.
Da vida dela e
o filho que
ela
não tinha seguido
bem. Não, a cena do pai dela, né, ela olhando pro pai dela na mesa quando ela volta, e o pai dela não quer olhar pro filho dela. Porque provavelmente deve, sei lá, sentir nojo, alguma coisa do tipo. É muito, muito, muito impactante, assim.
O mais bacana, assim, como o Bambu falou, é que tem esse lance, né, tipo, dele saindo do cárcere, que é uma coisa, assim, que meio que acaba transformando o filme numa outra coisa. Na readaptação da menina e no garoto conhecendo um mundo fora daquele cubículo onde eles estavam. Mas o que eu acho mais bacana é porque é a visão do garoto, sabe? O garoto, ele narra as coisas pra gente que tá assistindo. A gente vê praticamente quase tudo do ponto de vista dele, do ponto de vista da criança, sabe? Quando ele vê um cachorro pela primeira vez, quando ele vê uma coisa pela primeira vez, quando ele come sorvete pela primeira vez, quando ele vê uma árvore, sabe? Isso é o bacana.
Tem um ponto bacana, que eu não sei se vocês perceberam também, mas assim, no início do filme, me pareceu que o quarto era um lugar muito grande. E no final, quando eles voltam, o garoto, assim, ele percebe que, tipo, assim, era um lugar minúsculo, muito pequeno, assim.
É porque ele viu
o
tamanho.
Como o mundo dele era pequeno, né?
Sim.
Ele só conhecia aquilo, a mãe dele, ela meio que até... Ela fantasiava o mundo pra ele, né?
Uhum.
Porque ele não visse os horrores, né? Os horrores daquilo. Quando o velho Nick vinha pra... trazer comida e, consequentemente, estuprar ela, ele ficava dentro do armário, né? E é como a Comi falou, uma coisa muito pela visão dele. Você quase não vê, quando o velho Nick tá lá, você vê muito pela visão dele, que é de dentro do armário, né? Quase nunca fora.
Tem um ponto do filme em que ela vai dar entrevista, depois que ela já saiu já do quartinho, que ela vai dar entrevista pra uma apresentadora lá que pergunta pra ela por que que ela não pediu pra levarem o Jack pra fora, né? Que não deixasse que ele vivesse uma vida diferente. E, cara, ela cai, assim, é que ele é um momento onde você vê ela explodindo, assim. Tudo cai pra ela, porque acho que ela começou a se sentir culpada, principalmente naquele momento. E, sei lá, acho que o final do filme, com ele se despedindo do quarto, né? É totalmente spoiler, mas ele se despedindo do quarto era aquilo que precisava, né? É tipo, adeus àquela vida, né?
Sim, e uma chance dos dois eles meio que recomeçar, né? E quase que não deu, porque ela tenta se matar no meio do filme.
Quando eu disse que era meio o Boyhood desse ano, eu meio que me referi, tipo, você acompanhar as experiências de uma criança, sabe? Eu vi, só pelo trailer, já percebi que ia mostrar muito a visão da criança, né? E do Boyhood, aquela parada de você ver o moleque crescer, né? Pelos olhos dele e tal. E esse é a mesma coisa, né? Vocês sabem se esse quad de Jack é história real ou não?
Cara, me parece...
Não. Não, eu...
Mas me parece inspirada totalmente em várias histórias que a gente já ouviu por aí. Eu lembro de uma história de uma americana que foi sequestrada e que teve filho.
Então
assim, acho que foi baseado, ao menos.
Eu fui pesquisar sobre isso. O filme, ele é baseado num livro, e a autora do livro, ela que também adaptou o livro pro roteiro do filme. E ela, segundo o que eu li, né, a Wikipedia não é uma fonte muito confiável, mas tudo bem, que ela disse que ela se baseou num desses casos que ficaram famosos, se eu não me engano, na Bélgica, de um pai que encarcerou a própria filha durante 20 e tantos anos.
Esse caso realmente é famoso.
Sim, é um dos casos mais famosos disso, e que ela teria, tipo, lido ou ouvido essa história, e aí a partir disso, ela escreveu o livro, que se eu não me engano saiu em 2010, e aí agora a gente teve o filme.
O garotinho, ele tá concorrendo a alguma coisa? Vocês que estão atentos às premiações que já...
Não, não
estão,
tá.
Né?
Tá.
Cara...
Melhor Sansão.
Melhor Sansão.
Cara, aquilo é uma peruca ou cabelo dele de verdade? Porque eu achei muito esquisito.
Acho que cara, é o cabelo dele, né?
O pior que parece.
Uma criança crescer que tanto de cabelo, né? Eu acho que é um implante, né?
Cara, que injusto não indicarem ele pra nada, cara. Foi sim, muito ele... boa.
Não, não tem revelação, não, né?
Revelação? Como assim?
Ator revelação, tipo...
Ah, tá, não, acho que não.
É, só pra comentar aqui, o filme foi baseado no livro, né, que deu origem ao filme, foi baseado no caso Fritzl, que aconteceu na Áustria, uma mulher que ficou presa por 24 anos.
Não. E a notinha, vocês querem dar?
É, só duas últimas coisas. É, só eu que chorei com o filme.
Cara, eu chorei cara, muito.
Eu nem assisti, porque eu já sou um cara muito manteigão, como disse o Seu Madruga. E eu com certeza ia chorar vendo esse filme, velho. E eu vou pegar, eu quero muito ver esse filme, pelo que vocês falaram.
É, e uma outra coisa aqui, comparando aqui com a atriz, a que fez assim a mãe do filme, né? A que faz a Joy, vocês acham que ela merece assim o Oscar de melhor atriz, que já levou o Globo de Ouro, né?
Olhando a lista, eu só não vi Carol, 45 anos, e Joy, ó, 3 anos, vi muitos. Ela. Das que eu vi, ela merece, cara. Ela merece. Tá muito bom.
Então, dos que eu vi, eu não vi todos, assim, como quase todos, com nenhum Bambum, mas dos que eu vi, cara, ela foi a melhor atriz, com certeza. Eu acho que ela só perderia mesmo pra Charlize Theron, mas como ela não tá indicada...
Acho que ela deveria ganhar, porque é cheio de Jennifer Lawrence, né, gente?
Já, pelo amor de Deus.
Ninguém mais aguenta a Jennifer Lawrence, né?
E a Cate Blanchett também já ganhou, né? Não precisa, né?
E a atuação dela nesse filme Carol não é nada demais, assim.
Então ela tem chance.
E tem uma que é racista lá, então...
Tem.
É
racista. Charlotte Rampeira, né?
Ser racista no ano de falta negro no Oscar é difícil.
Falou que a atuação da Cate Blanchett não foi nada demais. Caraca, vai ser exorcizado esse menino.
Foi padrão. Mas vamos pra nota.
Notinha para quarto de Jack e Bambu.
4,5, muito bom.
Aquaman?
Eu acho que, assim, eu gostei do filme, eu achei... A história é bem bacana, as atuações tanto da menina quanto do menininho, assim, estão muito boas. Mas eu não gostei tanto quanto eu gostei de outros filmes, então eu dou 3,5.
Nossa!
De 5, PCB? Gente.
Né, eu dou assim 4,5, eu só não dou 5 porque eu não gostei muito do final, daquele esquema de, assim, o Jack chega do nada e fala: mãe, a gente pode voltar no quarto? E eu achei algo meio forçado do tipo, o filme é sobre o quarto, a gente tem que mostrar o quarto no final. Mas tirando isso, o filme é excelente. 4,5.
Priscila, sua notinha?
Eu dou 4,5. Também é um dos filmes que eu mais gostei, dos que eu assisti.
Eu não assisti ainda, mas eu vou assistir.
And the Oscar goes to...
Próximo filme aí, Perdido em Marte, que saiu em outubro desse ano, com Matt Damon. Mais uma vez, o pessoal indo salvar ele, né? Ele é sempre o cara que dá trabalho pro exército dos Estados Unidos. Esse eu vi, achei muito bom, muito bom. Quase comprei o livro esses dias, né? Porque dizem que tem muita diferença entre o livro e o filme, né? O filme é bem mais comercial.
Ah, sim. Só faltou ser patrocinado pela Coca-Cola, né?
Cara, eu achei um filme tão pra cima, assim, sendo que um filme é de sobrevivência em outro planeta, tá ligado? O cara deveria estar desesperado ali, a gente sabe que ele tem uma experiência de sobrevivência e tudo mais, mas ele tinha tudo sob controle, sabe? Na minha opinião, não senti nenhum medo, nenhum temor de que o cara fosse morrer lá em cima.
Pois é, né, cara? Ele fica 500 e poucos dias, né? Dá o quê? Mais ou menos um ano e meio, né? Que fica lá, né? Sozinho.
Sim.
É engraçado que no filme não... Eu não sei se é pra ter, mas ele não tem consequência psicológica nenhuma, assim, no filme, né? Assim, tirando o fato que ele fica fazendo videolog sozinho, né?
É, faltou é gravidade, né? No sentido de desespero. E faltou magnetar no sentido de, tipo assim, loucura, né?
Isolamento, né?
É, justamente.
Pois é, porque ele tá sempre numa vibe muito boa.
Ele tá até de bem, velho. Quando explode o lugar que ele tá morando, que ele, sem querer, ele... Sei lá, eu não lembro direito, mas ele acha que ele abre a comporta sem fechar a outra, né? E explode lá por causa da pressão, aí ele tem que colocar um saco de lixo com silver tape, tá ligado?
Silver tape foi muito usada nesse filme.
Sim. E tá tudo certo. Ele ficou bem congelado lá, congelou a plantação de batata dele. E você não sente nada pelo personagem, sabe? Eu gostei do filme, mais pela situação e mais pelo jeito que ele se livrou das coisas, das artimanhas que ele teve pra sobreviver lá, eu gostei disso. Eu vou ler o livro, porque dizem que é muito diferente isso, você realmente sente medo pelo personagem, né? Em vez de saber que ele vai sobreviver lá, né? E o final eu achei muito canastrão, velho. Ele falar
isso, né, velho? Final muito rápido.
Sim, e chegar lá, não, eu sou um fodão, vocês não vão sobreviver em Marte, que nem eu, sabe?
Nossa, vocês não, impressão vocês não totalmente biólogos. Diferente da que eu tive.
Ah, não, eu não achei ele tão fodão, ele é porque ele quis ensinar mesmo, ele quis passar a experiência dele, né? Achei que ele tava querendo também ser fodão, né? Agora tem uma coisa que me incomodou muito no filme, é que passa um ano e meio e todo mundo lá na NASA tem o mesmo corte de cabelo, mesma roupa,
mesma barba.
Mesma barba, impressionante, velho. Parabéns.
É, só os japoneses lá, né, que ficam meio... Eles ficam mais suados, os cabelos... Eles desarrumam o cabelo do pessoal. Não, eu quero, ó, esse módulo você vai fazer em um ano, eu quero ele em 3 meses, aí o cara...
Mas ele é um filme que ele é bem bacana, que ele tenta se pautar o máximo numa ciência tangível, né? Sim. Ele não... Ele inventa... Assim, eu não entendo porra nenhuma de ciência, mas... Ele não faz uma coisa que é totalmente fora do que a gente poderia ter hoje ou no futuro daqui a alguns anos, né?
Uhum.
É isso que eu achei bem bacana, sabe? Não é o Bruce Willis no Armagedon que tentando furar um planeta e jogar uma bomba, sabe? É mais ele tentando sobreviver à base de ciência mesmo. Isso eu gostei bastante no filme.
Cara, o que eu... mais gostei do filme, assim, foi exatamente essa coisa meio descompromissada, sabe? Essa vibe, tipo, cara, tô aqui no espaço, já tô fudido mesmo, vou ver o que rola pra eu fazer, sabe? Pra mim sobreviver. E, tipo, todas as coisas que ele vai fazendo, como ele vai se preparando, quando ele começa a pensar na plantação, vai lá e pega os dejetos dele, dos colegas dele pra fazer o adubo, pra fazer tudo. Eu gostei muito, sabe? Porque é um filme, assim, bem descompromissado, assim, bem pipocão, good vibe, assim, que exalta muito o lado científico, não fica se apegando à besteira, à superstição, a não sei o quê, que ele exalta muito esse lado científico, ele exalta muito os conhecimentos do cara, o fato dele ser um cara preparado, e, tipo, mostra aquela coisa, sabe? Tipo, todas as nações se unindo e comemorando a
Independence Day, né?
Não, não, isso daí já é horrível, Independence Day. Não compara, não. Compara, não. Compara, não.
Muito não, você pra ganhar onde perdi no Marte. Eu achei que ele ia colocar algum easter egg do Alien ali em qualquer momento.
E o que eu achei...
Ah, isso que eu ia falar. Desculpa pra mim. Mas termina só com isso.
Não, e, tipo, pra mim é um resgate do Ridley Scott voltando a fazer filme bom, né? Depois de... Naquela porcaria que foi Prometheus. Um pouco antes teve aquele Robin Hood escroto.
Nossa.
Depois teve o que que ele fez? Ele fez um filme aí de advogado com o Michael Fassbender aí, que dizem que é uma porcaria também. Pra mim, assim, sabe, foi Ridley Scott, voltou a fazer filme bom, e é um filme good vibe, sabe, então é muito diferente.
Ele sonora muito boa também, disco, né, cara, muito bom.
David Bowie.
Ah, ele fez o Êxodo também, né, com...
Horrível também.
mais ou menos.
Então, isso que eu ia falar, que eu citei o Alien aí, eu acabei lembrando, até no... na tipografia do filme, né, que começa como O Marciano lá, é igual como começa todos os filmes do Alien dele, né? Começa uma retinha e depois outra retinha, até formar a palavra Marciano. E até a trilha sonora é muito parecida com a do Alien. O Alien, o Oitavo Passageiro, né?
É, eu só acho que volta nesse filme a pergunta que a gente já fez no Mad Men. Merecia estar concorrendo a melhor filme?
Mad Men.
No Mad Max.
Mad Max. Nossa. Meu.
Não, é um filme que não precisava estar aí. Poderia estar um outro, com certeza.
Eu também acho que não. Assim, é um excelente filme, mas pra Oscar, assim, igual o Mad Max, eu acho que, igual o Aquaman citou, que ele é um filme pipocão, ele realmente é good vibe, o cara cita Homem de Ferro, sabe? Eu acho que...
Porra, Senhor dos Anéis, né, cara? Muito boa a piada.
Sim,
eu acho que contrataram o Xambim só pra fazer aquela piada daquela cena. Depois...
Esse é outro motivo que eu quero ler o livro, que não acredito que tenha aquela piadinha de missão, né? Então, notinha para Perdido em Marte de cada um aí, Bambu?
É, nota 4 pro Perdido em Marte. Foi muito divertido, mas não é pra Oscar, não merecia ser indicado.
Aquaman, sua notinha?
Eu dou 4 panquecas. Extremamente divertido e good vibe. Gente, o Oscar já premiou o discurso do rei.
Perceber?
3 panquecas de 5. Achei assim um filme bacaninha, mas bem mediano. Aquele que não vale uma entrada assim inteira no cinema.
Priscila, não viu, né, Prim? E eu vou dar 3,5 também, porque eu gostei bastante, mas não foi aquela parada de nossa, eu curti esse filme.
And the Oscar goes to...
Para o próximo filme, um que eu meio que ignorei completamente, eu vi o trailer, mas acabei ignorando, Ponte dos Espiões, né, com nosso querido Tom Hanks.
Fazendo uma dobradinha de novo, né, uma trepadinha com o Spielberg, né.
E quem viu esse filme?
Eu.
Que eu vi, também.
Dissertem, porque eu também não vi esse filme.
Bambu, você quer dar a sinopse?
Bom, eu não lembro, eu vi ele tem um tempo já. É basicamente o seguinte, é na década de não sei quanto, que eu não lembro, mas foi na Guerra Fria?
Sim,
quando?
Foi na época da Guerra Fria, na década de 50.
50, né? É que eu tô confundindo com o Trumbo, que é muito melhor do que esse filme. Durante a Guerra Fria, teve aquela parada de espiões, né? Aquele medo dos Estados Unidos, né? Dos comunistas, comedores de criancinhas. E o filme começa com um espião do filme, que eu até achei que era um outro ator, é o Mark Rylance. E ele é preso, ele é um espião russo, que está sendo... Ele ia pegar uma mensagem, acaba aqui interceptado, e ele é preso pelo governo dos Estados Unidos. E eles pedem para uma agência de... O Tom Hanks trabalha numa agência de seguros, um advogado de seguros, para fazer
É um escritório de advocacia mesmo, né? Só que ele é especializado em seguros.
Isso, ele é especializado em seguros. Mas o que o governo quer é um cara que faça uma defesa frouxa para que eles possam condenar e matar ele, basicamente. Para condenar o espião. Aí no meio do filme, acaba que o Tom Hanks, como é um cara convicto de suas coisas, né? defender até um pedaço de bosta, se for necessário. Aí ele vai e defende o cara com unhas e dentes. E nesse meio tempo, o governo dos Estados Unidos está fazendo um teste querendo tirar umas fotos lá da, da Rússia. E monta uma equipe meio escusa pra poder fazer essa missão. Acaba que o avião cai e a Rússia fica com um prisioneiro americano e, consequentemente, os americanos têm um preso russo. E aí que se dá o filme que é o Ponto dos Espiões, que eles vão trocar um espião pelo outro. E eu achei esse filme fraquíssimo. Eu acho que a parada que mais me incomodou no filme foi... propaganda, não, até que ele não, mas a propaganda americana de que os americanos, eles são bonzão, sabe? Isso me incomodou muito, tipo, o cara quando ele tá sendo preso, no começo do filme, ele não é algemado, ninguém bate nele, ele tem tempo de apagar a mensagem dele lá, e quando cai o avião americano lá, o cara, ele é torturado e tal... E quando é o prisioneiro russo, ele é mega bem tratado, sabe? E a gente... Não é assim, cara. Naquela época, o cara toalha molhada na cara, né, velho? Como é no filme, como eles torturam. Sei lá, cara, não gostei, não. O Spielberg, ele já foi melhor. Não gostei muito desse filme, não.
Desde ET que ele não é o mesmo.
Desde ET. Não, pro um cara que tem... A lista de Schindler tem os principais filmes de guerra no currículo, sim, velho. Sim. Monique, o Resgate do Soldado Ryan, sabe? Ele faz um filme fraquíssimo desse, velho. Sei lá, não gostei muito, não.
Eu vou dizer que, Bambu, eu gostei do filme. Eu, assim, não é o melhor filme também, assim, não é dos meus preferidos, dos indicados. Mas eu achei um filme bacana. Eu gostei muito do Tom Hanks. Assim, porque ele faz um personagem assim, sabe, mais idealizado possível, sabe, o cara certinho que, assim, não sei se você citou também, o Bambu, é um filme baseado também em fatos reais.
Sim, sim.
Então, tipo, eu gostei bastante, o ator que faz o espião russo, ele é muito bom.
Muito bom.
É muito legal ele enrolando os americanos, é muito
caraca,
bom.
Caraca, velho.
E tipo.
Ele tem uma calma, né, velho?
Sim, sim, ele fala, bom, você, tipo, vão te condenar pra cadeira elétrica, você não vai fazer nada, você vai ficar preocupado, aí isso vai me ajudar?
Não vai me ajudar? Não vai, pô. É muito bom.
E tipo, assim, é lógico que eles puxam um pouco a sardinha pros americanos, mas assim, tem até uma cena que eu achei fantástica, que é aquela cena que, tipo, ele pede pra todo mundo se levantar no tribunal. E aí corta pra escola, as crianças jurando a bandeira, e aí a professora mostrando um filmezinho de bomba atômica, sabe? Falando de bunker nuclear, sendo que os Estados Unidos foi o país que explodiu duas bombas atômicas no Japão, e é o país que tava incutindo medo nas crianças de tomarem bomba atômica na cabeça, sabe?
Pois é.
E isso é muito... É meio anacrônico isso. Mas ao mesmo tempo, assim, eu não duvido nada que os russos fossem muito mais violentos do que os americanos nesse sentido, sabe? Eu não duvido nada, porque, tipo, é só a gente ver como a galera da União Soviética fosse mais escrota. Inclusive, tem o lance lá da galera de Berlim Oriental, que é meio tretada com os americanos por eles não reconhecerem a Berlim Oriental como um país, sabe? Separado da outra... Aliás, a Alemanha Oriental, separada da outra Alemanha, por conta do que aconteceu na Segunda Guerra. Vale lembrar que esse filme se passa, se não me engano, no início da década de 50, sendo que a Segunda Guerra acabou em 45.
Sim.
Então, tipo assim, muito próximo do conflito, sabe? Ainda tinha aquela rusga, aquela coisa dos americanos e União Soviética, além disso, a coisa da Alemanha mesmo.
Sim. Não, o que eu critico é justamente é isso aí. Assim, você ser muito inocente e achar que um prisioneiro russo nos Estados Unidos era tão bem tratado como no filme, né, cara?
Ah, sim. Não.
Cara, se você for comparar, você é um espalho, tá? Num negócio de luxo ali, velho.
Mas eu também falar um pouquinho do só pra finalizar o personagem do Tom Hanks. Eu gostei bastante, até porque eu vi assim um pessoal num outro podcast, não sei se foi um podcast ou num texto, comentando que ele tava fazendo, sabe, como se fossem esses personagens de filme americano das antigas, sabe? Sim. O americano que enfrenta seus próprios compatriotas para fazer o que é certo, sabe? Que nesse caso seria defender o cara e não, tipo, simplesmente entregar ele para ser eletrocutado, sabe?
Sim, verdade.
Esse tipo de referência é bem bacana, eu acho.
É. Não, o filme ele tem coisas muito boas. Ele tem a construção... quando eles estavam começando a construir o muro de Berlim, né?
Sim, construindo no meio da rua, assim, tipo...
Bem legal, assim, mostrando que as pessoas queriam ir de um lado pro outro e... Eles executavam mesmo a sangue frio, sabe? É muito bizarro, assim. Mas eu vou ser bem sincero, quando teve o final do filme... Tem aquelas palavrinhas finais, né? Pós-filme. Ah, o personagem do Tom Hanks era tão foda que o presidente dos Estados Unidos chamou ele pra resolver uma treta, sei lá, em Guantánamo, que era pra salvar 1.000 pessoas, ele salvou 4.000.
9.000.
Parei e pensei, por que ele não fez o filme dessa porra dele salvando 4.000 pessoas?
9.000. É porque, tipo, como ele foi bem sucedido nessa negociação, tanto com a Alemanha Oriental, tanto com a União Soviética, o governo americano tornou ele, tipo, algum cara de fazer esse tipo de negociação, sabe? De reféns e não sei o quê. E, tipo, parece que ele até se deu bem com o Fidel Castro naquela época.
Pois é, acho que seria um filme muito mais interessante do que esse.
Onde era tudo muito mais fudido do que é hoje em dia, né? Que a Cuba tá se abrindo, né? Oi.
Sim. Oh, mas é um filme que eu achei, em vista do filme que o Spielberg... fazia, né, muito tempo, achei muito fraco, não gostei muito, não precisava estar nem indicado, não.
Mais um filme aí que não deveria estar, né?
Não deveria.
Notinha de vocês dois, então, Bambu?
Eu dou 2,5.
Caraca, é ruim mesmo, né? Aquaman?
Eu dou 3, saudável 3.
É, belezinha. Vamos para o próximo filme.
E o Oscar... goes to...
que é o Brooklyn.
Ai, meu Deus.
Que saiu dia 4 de setembro. Priscila e Bambu viram, né? Deem suas opiniões, porque esse é outro filme, perdão pelo vacilo, que eu não tive vontade de ver e dois, não deu tempo pra eu ver.
Como diria o PCB, é a mesma questão de Mad Men. vale ir pro Oscar. Vale um Oscar, gente, esse filme?
Não, definitivamente não, vale. Não, o pior filme dessa lista, cara.
Brooklyn?
Nossa senhora, bicho.
Seria melhor
um filme...
Mad Men.
É um filme totalmente Sessão da Tarde, ou sei lá, filme que vai, tipo, filme que vai passar no SBT sobre a garota dividida entre dois destinos. O amor e o dever. Coisa desse gênero.
O filme é o seguinte. A menina, na década de 50, na Irlanda, ela trabalhava num emprego de bosta numa padaria lá. Uhum. A mulher tratava ela muito mal. Aí a irmã dela e a mãe dela juntam a grana e falam com ela, ó, vai para os Estados Unidos e vai ganhar a vida. Aí ela vai para os Estados Unidos, faz um curso lá, conhece um cara pobre... e casa com ele, meio relutante, mas casa com ele. Nesse meio tempo, a irmã dela morre, que ela não tinha avisado ninguém, que estava doente, e ela volta, tipo, um mês pra ficar com a mãe dela. E quando ela volta, parece que passaram ouro na menina, que todo mundo, aonde ela vai, é amigo, ah, a menina teve nos Estados Unidos, e ela é foda, e não sei o que, ela fez curso, e todo mundo abre as pernas pra ela. Aí tem um cara rico lá, que meio que se interessa por ela. Ela arranja um emprego, que inclusive era o da irmã dela, e tipo, ela fica meio que dividida, se ela volta pros Estados Unidos e fica com um cara pobre que gosta dela, ou se ela fica com um cara rico e perto da família dela. Esse é o dilema do filme, 5 minutos, essa bosta. Muito ruim, péssimo.
O Bambu tá bravo.
Ah, muito ruim, velho.
O Bambu, puta que passa. Só você ficou com a impressão que a irmã dela se matou e não foi doente? Pra mim, a irmã dela ficou, tipo, a irmã dela tava, tipo, mó mal, toda vez que ela mandava carta, e a irmã dela meio que olhava pra mãe dela, sabe, sentia a vida meio que, como se fosse ficar ali pra sempre, sei lá.
Não sei, eu sempre achei que ela tivesse doente, minha mãe não queria falar, porque a mãe dela era uma pessoa muito amargurada, e a irmã dela queria que ela ficasse realmente longe dali.
Bom, no final, assim, quando ela anuncia pra mãe dela que ela tá casada e tal, tipo, eu fiquei pensando, por que ela leva a mãe dela pra morar com ela?
Pois Pois é, eu pensei nisso também, que o dinheiro ali ela já tinha. Por que ela não levou a...
A mãe dela não tinha nada ali, pô.
Pois é. E esse é o dilema do filme. O dilema de 5 minutos do filme é esse. Se ela vai ficar com um cara rico ou com um cara pobre. Ela volta e fica com um cara pobre.
Caraca, eu vi aqui que é mais um filme baseado em livro, né?
Ai, cara, fraquinho.
Todos esses, a maioria desses filmes que estão indicados aí já são adaptações, né? Achei meio esquisito
isso.
É
tipo A Culpa das Estrelas, essas coisas.
Por que vocês acham que tá no Oscar? Vocês estão falando que é meio bem Sessão da Tarde mesmo?
Cara, eu não sei o motivo, mas é muito...
Também não sei.
Ele vai pela recriação de época, é muito bem feito.
Ô, Bambu, você acha que a... A atuação da mina que fez a Elis, né?
Cara, eu achei a atuação dela ok. Não achei nada demais, assim, não.
Então, eu achei a atuação dela igual a todos os filmes que eu já vi com ela, sabe? Nada demais, assim. A mesma coisa. Boa atuação, mas nada que mereça um Oscar. Eu acho ofensivo colocar ela e não colocar a Charlize, cara. É muito ofensivo.
Muito, muito, muito ofensivo. Realmente, ela não merece, não.
Vocês querem chutar mais o filme ou vocês podem dar notinha de vocês?
Eu dou nota 1.
Que isso?
Nossa. Só pela recriação de época que é muito bem feita. Da década de 50. O resto é uma merda.
Eu dei. Eita. Eu dou nota 2. Porque eu acho que... É um filme que você consegue assistir, tipo, com seus pais, tá ligado? É um filme comunzinho, assim, que não tem... grande problema de assistir com as pessoas. Você não precisa prestar nem muita atenção no filme, na verdade, porque isso não vai perder nada. Então,
sim.
Nota 2.
Muito ruim, parabéns.
Excelente. Quer dizer, excelente não, né? Muito ruim. Então vamos para o próximo filme.
And the Oscar goes to...
Polêmico, baseado em fatos reais, o filme favorito da Aquaman desse ano, Spotlight, Segredos Revelados. Aquaman, eu quero que você comece, porque... Eu quero entender por que você gostou desse filme.
Cara, assim, eu vou confessar assim que eu achei que eu fosse dormir no meio do Spotlight, porque eu já tava quase dormindo no meio do Regresso. E aí eu falei, porra, esse filme que é um filme mó visceral, não sei o que, eu quase dormi. No Spotlight, então, que é um filme de tipo jornalistas e não sei o que, eu falei, porra, vou dormir com uns 10 minutos, né? E assim, o filme já abre, cara, com dois policiais comentando, assim, tipo, tem uma mãe com umas crianças numa sala, conversando com um padre, e aí chega um promotor, e aí, tipo, o filme já dá a noção, assim, do que tá rolando, sabe? A mulher, o padre, ou o bispo, ou qualquer coisa que tá lá conversando com a mulher, tipo, tentando convencer ela a não levantar queixa contra o padre que teria abusado de um dos filhos dela. E aí, meio que o promotor que... Não sei se era promotor ou... Acho que é promotor, né, o Bambu? Ou Priscila, que vocês viram.
Eu não sei se é promotor ou se é advogado. Eu não lembro. Porque é bem no comecinho do filme,
sim,
mesmo.
É porque, se eu não me engano...
E ela tenta, assim,
é, né? Porque, se eu não me engano, tem um dos caras que fala, né? Ah, o promotor tal, não sei o quê, o advogado tal, sei lá. E aí, tipo, o cara vai lá e meio que ajuda a fechar esse caso. E aí... O filme foca mais ou menos na equipe Spotlight do jornal The Boston Globe, que eles começam eles, na verdade, estão focados em outra matéria, e aí quando o editor do jornal, se eu não me engano, ele é trocado por um outro cara, ele pede a atenção da equipe para começar a investigar um certo caso de um padre que teria abusado de umas crianças, se eu não me engano, mais de uma, logo no início. E a partir daí eles começam a buscar e a acabar fazendo uma investigação gigantesca sobre, sei lá, mais de 50, 60, 70 padres da região de Boston que estariam envolvidos em abusos sexuais, tanto na cidade quanto em outras paróquias, e teriam sido, digamos, transferidos para lá. E assim eles começam a tentar montar uma matéria, investigar, correr atrás de depoimentos de vítimas, de tanto de pessoas que, tipo, tem um cara que é um ex-padre, tem um advogado que tá processando a igreja. Só que, aí é que tá, qual é o que gera o certo conflito? É porque a igreja na cidade de Boston, ela é muito poderosa. Ela é uma instituição bastante atuante, tanto na política, quanto na educação, em tudo, sabe? Ela tá meio que entranhada em todos os setores da sociedade, porque ela meio que ajudou a fundar e no crescimento da cidade. Então, ao mesmo tempo que eles estão investigando, eles também verem, por exemplo, um dos advogados, esse que está processando a igreja, que está assessorando várias vítimas, ele está sempre sendo barrado, está sempre se ferrando. Todo mundo que vai contra a igreja meio que vai tomando em algum lugar, porque a igreja é muito poderosa.
Mas, assim, uma coisa que é desesperador é porque, assim, inicialmente eles não planejaram que era assim, uma investigação tão grande. Era para ser só um padre. De repente, assim, em vez de ser um padre, vira dois, aí vira seis, e aí descobre, sei lá, que tem 13, de repente descobre
vira
que um 90, cara...
Vira 90, né, cara?
Justamente. É. E de repente um cara fala, gente, pelo menos, pode apostar que pelo menos 10% dos padres aí, dessa que diocese, né, o nome, sei lá, pode apostar que pelo menos 10% estão envolvidos nisso. 10% seria, assim, 90, né? Quando eles vão investigar, assim, o caso a fundo, eles descobrem que tem, assim, 87 padres. Sim. E uma coisa que eu achei muito bacana na direção, que também, assim, é desesperador, é que, assim, a todo tempo, tipo assim, os personagens estão num lugar, por exemplo, estão numa praça, assim, tá, assim, com a câmera focada no personagem, mas quando dá, assim, um zoom out, você vê que tem uma igreja perto.
Sim.
Você pode perceber que, assim, em todos os lugares que eles vão, tem uma igreja perto. Sim. Então, assim, todo Sim. lugar é impactante.
Tem.
Eu posso falar um ponto também da história que eu achei bacana? É que várias vezes os personagens perguntam, assim, principalmente quando eles vão, um dos jornalistas vai falar com algum advogado, eles falam assim, mas por que vocês só estão investigando agora? Tipo, isso não tá acontecendo agora. Isso tá acontecendo faz muito tempo.
Sim.
Então, é um dos questionamentos do filme, e quanto a igreja é forte, quanto... Eles têm vários esquemas na cidade, assim. Muita gente vê, sabia, tinha ouvido falar, mas, tipo, ninguém queria mexer com isso, sabe?
Aliás, nesse ponto aí tem um trechinho nesse filme, uma cena que é uma pá de merda inacreditável. Tem um advogado lá das famílias, se eu não me engano, acho que é o Biricudo, se eu não me engano.
Sim, é sim. Ele é, que é o cara que é aquele que aparece no início do filme.
Pois é, ele... E direto os repórteres vão lá perguntar, pô, cara, você podia liberar um nome aí pra gente investigar e tal? Ele fala, não vou dar nome. Tem umas quatro cenas assim, ele falou que não vai dar nome. Tem uma hora que ele enche o raio do saco e fala, velho, eu há 10 anos atrás entreguei 20 nomes lá no jornal de vocês, vocês simplesmente ignoraram e vocês não escreveram nada sobre isso. Então, tipo assim, ele já tinha falado isso há muito tempo. E naquela época, quem tinha... Isso tinha chegado nas mãos do personagem do Michael Keaton. E ele não fez nada. Tanto que é um dos momentos do filme que ele fica meio consternado, assim, de não ter feito isso antes, sabe? Não ter investigado a fundo antes. E é uma pá de merda essa hora, né, cara? Que você vê que ele poderia ter resolvido, ou pelo menos ter exposto isso há muito mais tempo, né?
Isso é exposto em vários momentos do filme, né? Tem aquele cara que é de um grupo de apoio, né, a vítimas de abuso, que ele fala, cara, eu mandei todos esses documentos que vocês estão me pedindo agora, eu mandei pra vocês há 10 anos, sabe?
Sim,
O contato dessas pessoas, esses depoimentos, tudo.
Outra coisa bacana, assim, também, do filme, que eles meio... Quando eles divulgaram essa matéria, foi pós 11 de setembro. Então eles até meio que eles dão um migué no filme, assim, de... Pô, cara, a gente vai lançar essa matéria agora, sabe? De jogar mais merda no ventilador. Será que as pessoas elas vão aguentar? Será que elas não vão simplesmente ignorar né, pelo terrorismo ali pós... A matéria ela foi divulgada quando?
Se eu não me engano, foi só em 2003.
Pois é, ou seja, eles estavam meio que também com medo, sei lá, de a matéria ser fria, dela não ter todo o impacto também, né?
Tipo, o personagem do Mark Ruffalo, eles mostram, tipo, ele tá cagando pro 11 de setembro, ele tá doido pra investigar, pra ir atrás, que ele conseguiu uma pista, se eu não me engano, na época que eles conseguiram desacobertar alguns documentos que estavam como secretos da igreja.
Isso.
E aí, tipo, ele tava doido pra ir pegar, mas não, tipo, todo mundo vai cobrir 11 de setembro, sabe? Você não vai fazer isso.
É, tô vendo aqui, o caso, ele saiu no início de 2002, mas foi o que Bambu falou, tipo assim, desde, sei lá, setembro de 2001, já tava, tipo assim, meio que pronto.
Sim.
Mas eles tiveram que esperar pra lançar o caso por causa do 11 de setembro. Tanto é que eles falam, acho que uma hora que, tipo assim... Que tá falando assim que é época de Natal, né? Páscoa, é tipo assim, época de cristã, né? Festas cristãs. que vai ser assim, uma época interessante para lançar essa matéria contra a igreja. Mas assim, Spotlight, né, um outro filme desse ano falando sobre abuso, né, ali do quarto de Jack. E assim, o Spotlight, ele foca assim, principalmente assim, na investigação, mas ele também mostra o lado das vítimas. E assim, se o quarto de Jack mostra assim, a vítima do abuso logo após se livrar do abuso, o Spotlight, ele mostra que pode se passar assim, dezenas de anos, que a marca do abuso continua lá. Tem uma hora que acho que o Michael Keaton, ele vai conversar com um amigo dele, que um amigo não quer que divulguem o caso, né? E nisso o Michael Keaton fala: cara, eu conversei com um cara que é de pai de família, bem sucedido, e conseguiu um abuso que depois de 5 minutos ele desabou chorando. E assim, é uma parte do filme, mostra assim, várias partes, assim, pessoas que foram vítimas, tipo assim, partes emocionantes, chorei também.
E ele ainda fala assim, é o mesmo padre que deu aulas pra gente, a gente só deu sorte. Justamente. Podia ter sido a gente.
É aquela hora que ele vai lá naquela reunião com o pessoal da escola, pedir pra ver se alguém fala alguma coisa e tal, que ele fala, sabe? Ele comenta com outro cara, esse padre, ele era o professor da aula de hóquei, sabe? A gente tinha aula de atletismo e você era da outra classe de não sei o quê, sabe? Se fosse na nossa classe, se fosse comigo, com você.
No final, gente, do filme, aquela lista enorme de cidades que tiveram casos, assim, enormes de abuso, assim.
Várias cidades, cara, do Brasil.
Sim, é verdade, é várias cidades do Brasil.
Cara, é desesperador, que é uma lista que não termina.
É enorme, né, velho?
É enorme.
Caraca.
Tipo assim, a lista na primeira página já é enorme. De repente vai passando, tem duas páginas, tem três. E você vai vendo cidades do mundo todo. E é desesperador, cara.
Eu só queria falar de uma ceninha também que eu achei muito legal, assim. Muito legal, mas muito filha da puta também. Tem uma hora que eles encontram um padre que já tá meio que aposentado, só que o padre ele já tá meio louco, assim,
ah,
né?
Ah, sim, essa cena é ótima.
Essa cena é muito boa. Que é a personagem que acho que é da McAdams, né? Ela chega pra ele e fala: pô, e aí, você abusava e tal? Não, a gente só brincava e tal, não sei o quê. E tipo assim, na maior inocência, sabe? E cara, você querendo esganar o filho da puta. Não, sabe?
E ela, tipo, é sério mesmo, você está confirmando, o senhor realmente fez isso?
Ela não acredita.
Ele falava assim, eu molestava eles, mas não é da maneira que vocês estão pensando, não.
Pois é.
Não é estupro. Por quê?
Eu conheço meus direitos.
Não, mas aí, não. Ela fala aí, Priscila.
Não, ele fala pra ela que não era estupro porque ele sabia como era, porque ele já tinha sofrido estupro, então...
Pois é, ele falava que era muito diferente.
E aí nisso chega a irmã dele e bota o cara pra dentro, aí nisso quando ela fecha a porta, a câmera tipo dá aquela afastada assim, tipo mostra duas crianças passando assim, e aí a gente vai quedar desesperada.
Aliás, falando em criança passando, tem aquele carinha lá também do grupo deles lá que a gente não sabe o nome, que ele tem uma hora lá que ele tem acesso a alguns nomes lá, e ele vê que um dos vizinhos dele é um padre que também... que fazia essas paradas também, e ele fica maluco, ele sai na rua como se estivesse num filme de espionagem, assim, ele se agacha, ele é muito engraçado, assim, depois ele pega o jornal no final do filme e põe lá na porta dele, tá aqui, filha da...
Ele bota na porta da geladeira, crianças, não passarem em frente à casa tal, número tal.
Parece que esse é um filme que merece estar no Oscar, né, diferente de vários que a gente acabou de citar, né. A notinha de cada um.
Olha, pra... É fácil. Não, eu tava começando primeiro.
Vai, Bambu. Sim, pode ir, Bambu, pode ir.
Pra mim é o filme mais importante desse ano, velho. Gostei muito do Spotlight, eu dou um 4,6 pra ele, é muito bom.
Aquaman, sua notinha?
Cara, é o que eu falei, dos filmes que eu assisti, eu deixei, não assisti dois, que foi o Brooklyn e o A Grande Aposta, mas os que eu assisti, pra mim, foi o melhor, assim, foi o que mais me instigou, o que me deixou mais interessado. E que eu acho que, sim, tem uma história muito bacana por detrás, que é o fato dessa parada que todo mundo sabe, mas nem sempre a coisa é denunciada, a coisa acaba acontecendo. Eu dou 4,5.
Perceber?
Cara, assim, pra mim o filme não precisa ser, assim, perfeito pra receber uma nota máxima. Então eu dou nota 5 de 5, que foi um filme muito bom. Foi o primeiro dessa leva, assim, de filmes do Oscar que eu vi desse ano. E, assim, é uma história excelente e impactante. 5 de 5. Panquecas.
Priscila.
Olha, eu não gostei tanto assim do filme, porque eu achei ele longo e às vezes um pouco arrastado. Mas o tema é sensacional. Eu acho que não tem nem de longe, ainda mais comparar com outros temas tão bobinhos como Brooklyn. Então, é 4,5 pra mim.
And the Oscar goes to...
Continuando a lista de filmes aqui para o Oscar de 2016, filme de 2015, claro, A Grande Aposta, filme com Steve Carell fazendo papel sério.
Não é o primeiro, mas é muito bom.
Gostou, Bambu?
Cara, eu gostei muito do Grande Aposta. Ele é um filme que ele é... A gente tá comentando aqui. Ele é um pouco complicado de você entender, porque ele usa muitos termos do mercado financeiro, assim. E ele tem uma direção que é muito rápida, assim, para as coisas. Ele até tenta te explicar em certos momentos, mas é um filme, cara, que você tem que ver uma, duas, três vezes, cara, para você entender, e você tem que ler também sobre o assunto. Mas o filme, ele é muito bom, velho. Ele dentro daquilo que você consegue entender, né, ele é muito bom.
É um filme sobre Wall Street, não? De novo?
É, não é, mas... não é que nem aquele do DiCaprio, né?
É, o filme é o seguinte...
Se fosse, seria foda.
Eu vi que aqui em Portugal chama Queda de Wall Street.
É, o filme basicamente é o seguinte. É um grupo de pessoas que percebem que, assim, o sistema econômico, do jeito que ele tá montado, especulações e tal, vai dar problema. O primeiro cara que percebe isso é o Christian Bale, né? O personagem do Christian Bale. Sim. E assim, eles percebem que vai dar problema, então eles começam assim a comprar, assim, digamos, ações que, sei lá, ninguém quer saber, mas que assim, se der problema, ajuda. Então assim, são caras percebendo que vai dar problema, se precavendo para esse problema, mas no final eles não se dão bem, porque assim, o sistema bancário é corrupto, os bancários, eles, assim, eles falam que não tá acontecendo um problema. Então os caras se preparam para o problema, mas os bancários falam que tá tudo bem, então eles acabam perdendo dinheiro. Basicamente é isso.
É o máximo sinopse que dá pra dar, porque o filme é complicado.
É, o filme é muito difícil de pegar, porque é todo construído assim em conceitos econômicos. O filme, literalmente, ele para em certas partes.
Isso é muito foda.
Né, pra explicar como existe economia. Tipo assim, tá acontecendo lá uma conversa falando sobre determinada sigla, né, determinada taxa. E aí o cara fala, e agora nós vamos chamar a Margot Robbie... Que fez o Lobo de Wall Street, pra explicar o que é esse conceito.
Não. Ela fala assim, vamos chamar Margot Robbie, vamos colocar ela pelada numa banheira com a taça de champanhe na mão pra ela falar sobre o filme. É muito bom. Ai, cara. Aliás, ele faz isso mais de uma vez no filme, né?
Três vezes,
né? Ele faz outra vez com a Selena Gomez e um outro cara lá, um cirurgião, sei lá das quantas. E o outro eu não sei quem, eu não lembro.
O outro é um cozinheiro famoso aí.
Ah, é um cozinheiro famoso que também fala. É a explicação do peixe, né?
Aham. Uhum.
Priscila, você viu A Grande Aposta?
Não.
Como não se tem o seu querido Ryan Gosling? Eu não entendi isso. Priscila não viu?
Aliás, o Ryan Gosling nesse filme, eu não consegui entender, velho. Ele tá muito exagerado, bicho. Ele tá, né? Ele tá esquisito demais, pelo amor de Deus.
Não, é porque assim, o filme, já que o filme é difícil, eles tentaram compensar fazendo um filme legalzão. Tipo assim, com cortes legais, com cenas assim, filmadas assim, de maneira legal, chamando gente famosa.
Sim. E esse ponto é muito bom.
Sim. Não é, tipo assim, acho que por assim, melhor de direção ou edição, o filme merece muito.
Merece mesmo.
Então, assim, o Ryan Gosling, ele é meio que um narrador do filme. Ele é um personagem, mas ele também é um narrador do filme. Tipo assim,
então,
um cara legalzão.
Eu nem sabia que tinha o Ryan Gosling, gente. Agora eu já tô baixando.
Como, né?
Ah, mas ele dá um chilique meio esquisito, que nem na hora no banheiro lá. Meio estranho. Esse cara é meio estranho. Não gostei muito da atuação dele, assim, não. Inclusive, eu acho injusto o Christian Bale, ele tá concorrendo, sendo que o Steve Carell tá muito melhor que ele no filme, velho.
Sim.
Mais um filme baseado em livro, né? Que eu acabei de ver aqui. Caraca.
É, o Christian Bale no filme, ele é aquele cara assim, meio estranho, assim. Aquele cara genial, mas que é estranho.
É.
E ele percebe que vai ter a crise.
Ele é o primeiro que percebe, e o Ryan Gosling percebe segundamente e vende pros clientes dele essa ideia.
Sim. E um desses clientes pra quem o Ryan Gosling vende é o Steve Carell. E o Steve Carell é assim, ele é um cara que quer... Também é um cara estranho assim, né? Mas assim, porque ele quer salvar o mundo.
Sim.
Então assim... Ele vai mostrando pra gente que vai dar algo muito errado, assim.
Sim. Então... E ele é o primeiro que que tenta realmente avisar as pessoas, sabe?
Sim. Tanto é que o título, assim, aqueles pôsteres, tipo assim, honestos, né? Tipo assim, pôster honesto do filme. Desse filme é um filme muito difícil, que você não vai entender nada, mas você percebe que algo muito ruim tá acontecendo.
Sim, sim.
E é isso, basicamente.
Aliás, a cena que ele vai pro palco junto com aquele banqueiro lá. E as ações de determinada empresa tá caindo lá e tal. Aí tá todo mundo lá sentadinho vendo o mundo cair, né? E aí alguém da plateia chega e fala assim: ah, não sei quanto caiu lá, não sei, acho que caiu 38% da empresa. O senhor ainda vai comprar? Aí o bancário fala: não, eu vou comprar de boa. Aí o personagem do Steve Carell só fala assim: bum! No microfone, cara. Nessa hora é muito foda, que é um barata voa, cara. Todo mundo sai do negócio correndo. E, cara, velho, é engraçado que nessa parte do filme parece um filme pós-apocalíptico, né? Você entra nos lugares assim, tá tudo bagunçado, não tem ninguém. Parece Fallout, né, cara?
Parece. Só explicando essa cena, é que, assim, a crise tá começando, né?
Sim.
Tipo assim, as ações estão todas caindo, mas assim, tá um banqueiro lá, tipo assim, fingindo que tá tudo bem, né, que não tem crise. E aí o Steve Carell, ele chega pra falar que deu problema.
A notinha da Grande Aposta, Bambu.
É, Grande Aposta, muito bom, filme pra burros que nem eu, que não entendi. É, dou nota 4, muito bom.
Aquaman?
Eu não vi, não.
0. É, perceber?
Cara, eu dou a nota, tipo, eu dou a nota 2,5, porque assim, é um filme muito difícil. Várias pessoas saíram do cinema e o resto dormiu. Mas, assim, é um filme muito bem editado, muito bem montado. Então, nota 2,5.
O filme é difícil, a culpa é sua, não é do filme.
Priscila?
Nota 5 pelo Ryan Gosling, gente.
Nossa.
Tá mentira. Tá, não assisti, gente, não posso opinar.
É um filme que eu vou baixar, eu gostei dessa
Vai
paradinha.
Baixar?
Não, eu vou assistir no cinema. Comprei aqui meu ingresso online já imprimi. Eu vou pela Margot Robbie, né? Vamos então falar sobre agora, vamos falar sobre o melhor filme do ano passado.
And the Oscar goes to...
Todo mundo tem que concordar comigo.
A controvérsia. A controvérsia.
Melhor filme do ano passado ou Regresso? Regresso, pra mim, eu vou começar a falar, porque eu assisti o filme... Desculpa, eu vou... Eu soltei um verbo que a gente não pode mais soltar, mas... Eu assisti o filme numa qualidade péssima, lindo, numa qualidade péssima, e depois eu baixei ele em uma qualidade boa, e achei ele excelente, porque esse filme é lindo de você assistir. É, o diretor, o Iñárritu, ele usou iluminação, assim, iluminação da floresta mesmo, iluminação ambiente, pra fazer o filme ficar mais realista possível, mais visceral possível. É, cara, o filme é uma adaptação, né, de um conto, não sei se é um conto inglês ou se é uma lenda. É, na verdade é uma situação que aconteceu com o Hugh Glass, né, que era um comerciante de peles, né, americano, em 1880, se não me engano. Eu acho que é 1880. Que aconteceu dele ser atacado por um...
Momentos, é 1823.
1823. É, aconteceu dele ser atacado... É, realmente, em 1880 já era... Aconteceu dele ser atacado por um urso e ser abandonado pelos amigos no meio da floresta. E o cara teve que sobreviver ao pão que o diabo amassou pra voltar e acabar com os caras que deixaram ele lá. Assim, eu estudei um pouco sobre esse cara, sobre o Hugh Glass. Ele realmente era um comerciante de peles. E eu vi que ele não tinha um filho indígena. Eu acho que isso foi uma liberdade artística do diretor, que acabou dando uma motivação além pra essa vingança do Hugh Glass, né? Pra ele ter um objetivo, pra ele ter um ponto final, né? Que é ali quando ele encontra o Tom Hardy, quando ele resolve as coisas com o Tom Hardy coadjuvante, né? O que vocês acham desse filme? Que é o melhor filme, desculpa.
O Mamilos. É até a motivação da vingança, porque, tipo, na história real, assim, do verdadeiro Glass, ele não matou nenhum dos caras. Não rolou isso. E, tipo, se eu não me engano, quando ele voltou foi quando ele conheceu o filho dele que tinha nascido.
Ah, sim.
Pois é, mas no filme, eu até fiquei me perguntando ali no começo, por que eles estão tratando esse cara assim? Porque teve gente que teve ferido ali que eles simplesmente deixaram pra trás, né? E tem aquela primeira cena de batalha que é muito boa, que é eles contra os índios, né?
Sim.
Aliás, os índios nesse filme, eles têm um motivo pra tá...
Atrás deles, né?
Atrás deles, né? Que a gente vai falar daqui a
pouco. Não é só invasão das terras, como normalmente eles retratam os índios americanos, né?
É. E no filme, ele tem umas outras skills a mais, vamos dizer assim, né? Porque o personagem do DiCaprio, ele fala a língua indígena, por isso que os caras levaram ele junto pra poder caçar. E também porque ele é um cara que ele é tipo o cara dos mapas, assim. Então,
sim, sim.
Ele é um cara que conhece muito bem aquela região. Então, às vezes tem gente que para e pensa, ah, por que que eles trataram e tentaram salvar ele? Porque ele era um cara valioso, assim, ali naquela situação, né?
Ele era um dos principais comerciantes ali, né? Ele, o Tom Hardy e o chefe lá da exploração, que eu esqueci o nome agora, eles eram os principais cabeças do que estava acontecendo, né?
É, e no filme, como a Carmen falou, ele tem um filho, né, que é o que tá com ele, o menino. Ele tem o quê? 15, 14 anos, né? Se eu não me engano.
É, tem 13 anos, eu acho.
Pois é. Aí acaba que ele é estuprado pelo urso, né?
Não.
Como não?
Não.
Pera, não.
Não.
É uma ursa. É uma ursa.
Cara, você não viu o dildo.
A ursa tinha um cintaralho, né?
E, cara, ainda bem que você pôs essa cena do urso que, cara, virou meme na internet inteira, que eles vão dar o Oscar pro urso e não pro Leonardo.
Cara, a cena do estupro é muito boa, velho.
A cena do estupro é muito boa.
A cena do estupro do urso é muito boa porque parece muito real, velho.
Sim, cara, parece.
O CG do urso tá. Assim, pra mim não tinha nada ali. Era um urso fudendo o DiCaprio de verdade, tá ligado? E você vê o quanto ele fica acabado.
Parece um pedaço de papel, né, cara? Você
é, exatamente, parece um lixo. Você vê quanto o ser humano é um lixo perante o estupro do urso. Você vê o lixo que ele fica depois que o urso fode ele, né? Através das duas maneiras. Mas você vê que.
Sobre abuso.
É, terceiro filme sobre abuso, realmente.
Pois é, cara, esse filme foi o ano dos estupros, né, no cinema, tá foda.
Cara, e a cena toda do ataque é muito boa, porque. Eu não lembro muito bem, mas eu acho que é. Como chama que não cortam a cena?
Plano sequência.
Eu acho que é plano sequência, porque tem ótimas viradas de câmera, assim. Que tá, mostra o Leonardo DiCaprio, você não sabe se ele morreu. Aí você vê a mão dele indo pegar a arma, assim, aí a câmera vira e mostra o urso voltando e ele tentando matar o urso. Cara, essa cena é muito boa, é muito boa. Essa cena, e essa cena da guerra é o ponto alto do filme, né? Daí pra lá é só a vingança do DiCaprio se arrastando na lama e comendo bosta.
É porque ele fica tão machucado que ele tá sem condições de guiar aquela galera. Então eles estão indo pro lugar errado. Eles chegam numa encosta que não tem mais pra onde ir, não tem como subir mais. É. Então, o que que o chefe da expedição faz? É como tá muito frio e eles estão ali pra meio que morrer. Ele deixa pra trás o filho do DiCaprio pra cuidar dele, o Tom Hardy, que fica pra trás, mas já com segundas intenções, e um outro garoto lá. Outro garoto com cara de fuinha lá.
Um
bocózinho lá. E acaba que o
Tom Hardy já...
O Tom Hardy, ele trai todo mundo e mata o filho do DiCaprio. É, cara, essa cena é angustiante, velho, porque...
Desespero dele, né, cara, gritando ali, ele não conseguia falar nada.
Ele não conseguia se mexer, né?
Cara, eu meio que senti o que o DiCaprio tava passando, porque eu vou fazer um parênteses muito grande aqui. Eu operei do siso faz muito tempo, e eu acabei fraturando o meu maxilar, e eu não consegui abrir minha boca mais do que o DiCaprio abrir ali, sabe? Eu tinha que falar... Assim, tipo... Tá ligado? Eu não consegui abrir minha boca porque o dentista realmente machucou
a minha boca, mas fechando parênteses, essa, o Tom Hardy já havia mostrado muita inimizade com o personagem do DiCaprio, né? Então ele quis estar ali, porque ele ia matar os dois e ia fugir, né? Porque ele também conhecia a região, né, o Tom Hardy.
É, ele conhecia um pouco também.
Então ele meio que se dispôs a ficar ali com o DiCaprio, matar o filho e o moleque era a consequência, né? O molequinho do Crônicas de Nárnia.
É que o líder da expedição, ele falou que quem ficasse ali com o DiCaprio, né? Com o Rio Glass, acho que é Rio Glass.
Sim, é Rio Glass.
Ganharia, tipo assim, ganharia $100 quem ficasse. E assim, Tom Hardy ficou com $100, né? E os outros dois garotos que ficaram disseram que dariam $100 deles pro Tom Hardy também, né?
É. Sim.
Aí assim, ele ficou pelo dinheiro, mas tipo assim, já sabendo que... já querendo se livrar do DiCaprio também, né? Então juntou duas coisas numa cajadada só.
Sim. Aí ele meio que usou essa parada que o Bambu comentou antes, que os índios estão atrás dele, né? Porque são os franceses, né, que sequestram uma integrante da tribo, né?
É, um outro grupo de...
Um outro grupo de exploradores... Eles estão com uma indígena lá, enfim, estão estuprando, estão se aproveitando dessa garota. E esse grupo de... Peraí, vai passar uma moto maldita aqui.
Kawasaki.
Fórmula 1 aqui no meio da rua. E esse grupo de indígenas acaba indo atrás deles, meio que procurando, né? Que... Eles também são invasores ali, né? Caralho, a moto voltou.
É que assim, tá rolando uma disputa entre americanos e os franceses, né? E nessa disputa, os indígenas estão ajudando os franceses. Só que assim, além dos indígenas quererem atacar os americanos, eles também estão numa missão de busca, porque a filha do chefe da tribo, ela foi raptada, né?
Isso.
Mas acaba revelando que ela foi raptada pelos franceses, né? Que em teoria era até aliado dos indígenas.
Sim. Eles forneciam algumas coisas pros indígenas, né? Tem aquele momento que eles fazem uma troca e tal, que é bem tenso ali, eu achei que ia ter uma porradaria.
E vamos falar da atuação do DiCaprio?
Vamos, que é o... acho que é o chamariz desse ano, né?
Cara, é uma atuação muito esforçada dele, né, velho?
Uhum.
Você vê que ele realmente ele se entrega, né, velho?
Vocês nem falaram da cena do cavalo, gente.
Qual do...
Que ele cai do cavalo, que ele fica dentro da barriga do cavalo?
Pois é, cara, que impressionante. Ele abre o cavalo e entra dentro do cavalo. Pra ficar... Tava muito frio, né, cara?
Ele já tava todo... Ele ainda tava todo fudido, né? A primeira coisa que eu pensei foi infecção. Ele tava com o frio todo aberto e ele entrou no estômago de um cavalo, tá ligado?
Ainda que o índio que ele tinha encontrado antes tinha, tipo, meio que curado ele, lembra? Que ele falou que ele tava, tipo, podre, tava com o corpo podre. Ele fez lá todo um esquema lá com ervas e tal, e colocou nele.
Coitado desse índio, né? Ele morre massacrado, coitado. Ele morre enforcado.
Fiquei triste.
Também fiquei.
O chefe é o chefe é
amigo índio.
Do super amigo, né?
Pois é, o Imerchon.
Imerchon.
É só explicando aqui, né? É que o DiCaprio ele encontra-se um índio, né? Que era dessa tribo que ele era amigo. E esse índio que ajuda ele, né? Se recuperar. Assim, trata das feridas dele. Tipo assim, tem uma hora que o DiCaprio... O filme todo, em várias partes, mostra assim, grande nevasca, né? Tem uma hora que o DiCaprio ele cai assim, em febre, esse índio vai e faz uma cabana pra ele. Mas de repente esse índio é morto, né? Assassinado pelos franceses, só porque ele era índio.
Cara, eu percebi, desculpa. Mas você não achou que esse índio... Você também que assistiram. Foi uma alucinação dele?
Não achei.
Não.
Não.
Cara, porque ele tava meio que ali sozinho, né? Já tava meio que morrendo. Aí aparece ele vê o fogo e tal, o pessoal caçando. E quando ele chega ali em cima, tá todos os lobos mortos e o bisão ali, né? Morto. E o cara tá comendo ali do nada. Eu realmente achei que aquele índio era uma alucinação. Que ele meio que se recuperou sozinho, sei lá. E conseguiu dar um jeito, porque ele se fode o filme inteiro, né? Esse filme foi pro DiCaprio ganhar, porque ele se fudeu o filme inteiro, né?
Sim.
Ele é o personagem principal, mas ele começa o filme e o cara já leva um tiro. Aí já vem um urso. Aí ele cai da montanha junto com o cavalo. Aí é atacado pelos índios. Aí chega e os caras dão porrada nele. Esse filme é pro, pro DiCaprio ganhar o Oscar, né?
É, com certeza.
Sim, é um filme que ele se esforça muito, né, velho?
Não é, assim, eu não vi uma atuação tão esforçada desde 2008. Tipo assim, com Daniel Day-Lewis naquele filme Sangue Negro. Tanto é que, assim, tem uma cena muito parecida, que é a última cena do filme, que no Sangue Negro é quando o cara olha pro filme e fala, tipo, ele fala, ele olha pra câmera e fala, acabei, tipo assim, me dei meu Oscar, né, subentendido.
Uhum.
E nessa, é no DiCaprio, tipo assim, depois da luta com o Tom Hardy, né, acaba com o filme, ele olhando assim pra câmera também, tipo assim, gente, deu meu máximo aqui, pode me dar meu Oscar agora.
Eu vou dizer que essa cena no final, quando ele olha pra câmera, eu achei muito tosco, sabia? Quando ele tava olhando pra alucinação da mulherzinha, ok, sabe, tipo, sabe, ele cumpriu o destino dele de matar o cara, ele tá vendo lá a mulher que ele amou e tal, só que aí, tipo, ele vai e olha, eu não sei, eu achei meio tosco, sabe, achei meio sem propósito mesmo.
Eu achei que meio que isso foi aquilo assim, beleza, você se vingou e sua vida, cara, você tem sua família de volta, sabe, ele ficou... Acho que o olhar dele tá muito vazio, igual a vida dele que seria dali pra frente, sabe?
Pois mas é. Isso a gente mas percebe ele sem ele olhar pra câmera.
Isso é muito bom, muito bom.
Vale comentar também, porque esse filme é... Eu já falei um pouco, mas vale comentar também que esse filme é muito lindo, né, mano? Ele mostra muita paisagem, né?
Sim.
Ele foca muito no ambiente mesmo, tem muito corte de cena que é, tipo... Tá ali na guerra e para, aí ele filma, assim, a floresta... Tranquilo, né? Som ali da floresta, nenhum som, aí eles continuam a gravação, né?
Eu achei muito bacana também, casando com essas filmagens incríveis, a trilha sonora também. Porque era uma trilha assim, tipo assim, vem assim um som grande, né? Tipo assim, uma nota, um acorde assim muito alto, de repente ele morre, fica tudo em silêncio.
Sim.
De repente esse acorde volta e fica silêncio de novo. Tipo assim, dando essa noção, junto com as paisagens, de ser algo assim muito grandioso, assim, muito incrível, assim, enorme, mas também assim, muito vazio. Então, eu achei, assim, também casou muito bem.
Acho que esse filme, assim como o Perdido em Marte, tecnicamente, os dois, assim, cada um no seu extremo, né, no seu tipo, mas os dois são muito competentes tecnicamente, sabe? A gente não sabe, por exemplo, no Perdido em Marte, é um filme no espaço, mas é um filme extremamente bem feito. Tipo, é aquela coisa, tipo, da gente... Sabe, a gente sabe que tem a computação gráfica, mas a gente sabe que tem muita coisa, tipo, filmada em locação, filmada no local, e, tipo, acho que ainda mais no Regresso, porque tava mesmo lá na locação, mas, tipo, tem muito efeito especial ali em várias coisas, só que a gente não percebe, é tudo muito orgânico dentro do filme, funciona muito bem, assim, tecnicamente.
Sim. Então, acho que, cara, eu não tenho mais o que falar do filme, eu amei esse filme. Já vou puxar a nota aí de cada um, eu vou dar 5, porque eu assisti duas vezes, eu vou assistir no IMAX, eu tenho certeza, eu vou assistir no IMAX, porque eu quero ter essa visão mais, assim, mais dentro do filme, assim, mais ambiente, sabe, em vez de na
mais
minha
bonito. Casa.
É, eu quero sentir o filme, eu meio gay falar isso, mas eu quero sentir.
Vai no 4D pra soprar um vento na tua cara.
Não, não quero
quando o urso assoprar na câmera. Quando o urso assoprar.
Bambu, sua notinha para o melhor filme do ano.
É, eu dou um 4,5 pro Regresso. Muito bom, gostei muito do urso, parabéns.
Sua nota pro urso.
Pro urso? O urso é nota pro 10, urso. O filme não.
Que aí?
Eu acho que sim, é um filme muito competente tecnicamente. A história, apesar de ser mais uma história de vingancinha, né, é uma história bacana, assim, ele tenta colocar um contexto dos índios, que não sei o que, mas eu acho que aquilo ali fica muito jogado. Pra mim, eu acho que não funcionou muito, muito bem, assim, e eu acho que é um filme longo demais, arrastado demais, que, tipo, eu acho que, assim, eu achei um pouco exagerado, sabe? Eu achei muito pedantismo, muito superestimado, é 3,5.
Perceber sua notinha para os índios... E
deixa! Cara, então, filme incrível. É merecido, assim, acho que todo esse hype que tá tendo. É, tá, assim, indicado. Tá com duas indicações, né? Mas, assim, é um filme incrível mesmo, assim. Merece todas essas indicações. Eu não gostava do diretor. Tinha pegado o Birra com o diretor mesmo, por causa do filme também.
Que isso, Birdman é outro filme excelente. Melhor filme do ano.
não vamos falar disso.
Você vai se arrepender se você puxar o banner.
Mas assim, nesse filme o cara mostrou que ele é competente. Filme incrível, nota 5 de 5.
Priscila, sua nota para o regresso?
Nota 4,6, assim, eu acho que é um filme que é longo, mas pelo menos pra mim, conseguiu me prender totalmente durante 2 horas e meia. Então, o roteiro é bacana, a imagem é bacana, como o PCB falou, a trilha sonora é bacana, então tudo combina, tudo é muito bom, então 4,6.
Bom.
Boa.
Quem falou que é ruim, tá errado, porque esse é o melhor filme do ano.
E o Oscar goes to...
Agora vamos fazer um resuminho, cada um me fala o filme que vocês querem que ganhe, né? O filme que vocês mais gostaram. Bambu, qual o filme que você quer que ganhe esse ano, depois de O Regresso?
Cara, pra mim o melhor filme do ano é o Mad Max, apesar de estar concorrendo, eu acredito que não vai ganhar, mas eu gostaria muito que o Spotlight ganhasse, porque ele... Eu acho o Regresso melhor do que ele, mas eu acho ele mais importante que o Regresso. Então eu gostaria muito que o Spotlight ganhasse.
Aquaman, seu filme Spotlight preferido?
Cara, pra ganhar melhor filme, pra mim é Spotlight. Eu acho que nenhum dos que eu assisti, pra mim, foram melhores. Eu acho que é um filme muito bacana, muito bem assim, estruturado. Em nenhum momento eu achei chato, eu achei não sei o quê. E essa era a impressão que eu tinha. Que ia ser chato, que ia ser isso, que ia ser aquilo, não foi. Então eu acho que foi muito bacana, mas assim, como o Bambu disse, se não fosse Spotlight, poderia ser um Mad Max, e eu acho que o diretor, o cara do Mad, George Miller, deveria ganhar.
Perceber sua opinião sobre o melhor filme do ano?
Cara, esse ano eu tô feliz, assim, que tem vários filmes que eu acho que seriam bons indicados, vários três, né, quer dizer, mas já tiveram um dos piores. Então pra mim, assim, o Regresso merece muito. Spotlight merece o quarto de Jack também. Mas assim, apesar do Spotlight ser assim, também importante, como já disseram, né? Eu acho que o Regresso merece levar, porque assim, é um filme com um caráter muito épico. E assim, pra mim é um daqueles filmes que merece ganhar, tipo assim, 7 Oscars pra cima. Eu só não quero ver isso, porque como eu disse, tem bons candidatos. E eu não queria ver, tipo assim, Spotlight passar sem ganhar nada. Mas o Regresso pra mim merece... vários prêmios, sim. Melhor do ano.
Priscila, sua opinião?
Então, eu vou dividir assim. O que eu acho que vai ganhar, que vai ser o Regresso. O que eu acho que é o mais importante e merecia ganhar, que é a Spotlight. E o que eu queria que ganhasse, que é o quarto de Jack. Porque eu gostei muito desse filme. Eu acho que, fora a Brie Larson, talvez ela ganhe. Acho que não ganha mais nada. Então.
Eu acho que esse ano tá bem concorrido, né? Spotlight. E Regresso, estão ali pau a pau, né? E na minha opinião, o que eu quero que ganhe é o Regresso. Eu acho que ele vai ganhar, mas eu ainda temo pelo urso que ele perca o seu Oscar para Spotlight ou até Mad Max mesmo, que eu não duvido, que tá ali por algum motivo estranho, sabe?
Vou dizer que meu medo não é que o Regresso perca pra Spotlight. Meu medo é que o Leonardo não ganhe o Oscar de melhor ator.
Cara, se ele não ganhar esse ano, ele não ganha nunca mais. Nunca mais. Então, vamos para os recadinhos? Recadinhos aqui, quem tem hoje? Temos uma ilustre participação aqui. Tem um recadinho, papaco?
Tem. Pera aí, passa o microfone pra cá. Alô? Não, então, pessoal. Não participei do podcast, mas eu tenho a QTP aí. E um beijo aí no coração de todos vocês. Um beijo muito carinhoso. Uma boa noite, tchau.
Beijo, Xuxa.
Mais alguém tem recadinhos? Recadinhos básicos, galera.
Sigam a gente no Twitter, @.ig. Curtam a gente no Facebook, Ponto de Ignição, só procurar lá, ou ir no nosso site que tem lá tudo certinho. A gente tá aceitando novos colaboradores, se você quiser, tipo, postar no nosso site alguma coisa, sei lá, notícias, resenhas. Só você entrar em contato com a gente vai deixar o link na postagem, mas se você entrar no site, você já vai ver lá. Precisamos de colaborador, então, sai.
A Comércio tem algum recadinho?
Acho que. comentem nos comentários desse podcast, digam o que vocês acharam dele. Estamos numa nova fase, eu diria.
Sim, Nova 52.
Rebutamos, né? Estamos na era de prata do PDI agora.
Era de prata do ponto de ignição, olha só.
Estamos agora na nossa era de prata, então, né? Gostaríamos de comentários, críticas, tanto positivas quanto negativas, embora se for negativo a gente bloqueia você. Mas a gente vai ler, pelo menos, né?
Então, acho que
é isso. Mais feedback, mais amor, humaniza a rede.
Meus recadinhos são os de sempre. Curtam minha página no Facebook, onde eu coloco alguns desenhos. Tá meio parada porque eu tô focando em atos finais, que vai sair o segundo capítulo, né? Até o meio do ano vai ter o segundo capítulo. E o primeiro, para vocês baixarem, vou disponibilizar de graça. E entre esses dias desse podcast vai sair um post meio que explicando essa nova era de prata, entre aspas, do ponto de ignição, que a gente vai investir mais em podcast de outros tipos, de outros temas, outros formatos, outros hosts, outras veras hosts. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Comentem sobre os filmes, comentem sobre as notas que nós demos, que se nós somos errados, que não nós estamos...
Comentem quais indicados faltaram, né?
Ah, sim.
Por que vocês acham que a Jennifer Lawrence vai cair nesse Oscar?
Ou mostrar alguma parte do corpo dela, né? Enfim. Vamos comemorar que o Regresso ganhou, gente. Regresso ganhou. É isso aí. Oscar pro Leonardo, pro Urso, pro diretor, pra quem mais? Pro filme, pra trilha. Esse filme vai ganhar tudo esse ano, né?
Quem é que deu um green card pra esse cara aí?
Ah, é verdade, a gente não comentou que esse filme é uma grande adaptação da piada do Você Não Veio Aqui Pra Caçar, né?
Ah, mas que engraçado.
É culpa do papaco. Tchau, galera. Obrigado por esse. Tchau, galera. Obrigado por mais um podcast. Até a próxima.
Valeu.
Falou.
Patate, melhor filme.